Muito bem. Então, nossas ferramentas de trabalho vão ser o Meet e o E-Disciplinas. Aulas aqui no Meet, todas as quintas-feiras. Vamos combinar esse horário de 15 para as 8. Hoje é a primeira vez que a gente faz esse atraso, essa espera de 5 minutos, porque estamos, enfim, nos acostumando, mas a ideia é começar pontualmente às 7h45, tá? Pela experiência que eu tenho tido no semestre passado, as aulas online, elas não podem ser tão longas quanto as presenciais, porque existe uma tolerância menor do nosso cérebro, digamos assim. Então, a gente vai reduzir um pouco a duração dessa aula, mas, em compensação, a gente vai ter um pouco mais de material de leitura para quem quisesse aprofundar, complementar, etc. Para quem quiser ter o programa baixado no seu computador, não ter que ficar toda hora entrando no E-Disciplinas para saber qual que é o tema da aula, qual que é o dia do seminário, eu vou postar no Moodle esse programa que vocês estão vendo agora, tá? Então, o que que tem esse programa? Tem o nosso, os nossos temas, né, o nosso temário, com as datas prováveis de aula. Nessa fase de pandemia, nós não estamos enfrentando tantos problemas com relação a questões físicas da faculdade, né? Que vocês já estão no quinto ano, vocês já sabem que a faculdade fechava bastante por conta de manifestação, de N problemas, às vezes tinha greve, então nem sempre dava para a gente cumprir esse programa rigorosamente. Esse semestre, com essa questão das aulas online, provavelmente vamos conseguir seguir todas as datas como previsto. Se tivermos qualquer problema, vamos ajustando ao longo do caminho, tá? Então, hoje a gente vai fazer a apresentação do curso, já vamos começar a matéria, conversando sobre uma introdução ao direito penal econômico. Na aula que vem, semana que vem, a gente continua falando de questões mais gerais, então vamos falar da relação entre direito penal econômico e direito administrativo sancionador. E depois a gente já entra nas leis, em espécie. Então a gente vai ver crimes contra o sistema financeiro nacional, vai ter seminário, crimes tributários, crimes previdenciários, lavagem de dinheiro. Crimes contra o mercado de capitais, que é uma matéria bem interessante. Opa! Vamos ter crimes contra a ordem econômica, que são os crimes de cartel e abuso de posição dominante, crimes contra as relações de consumo, crimes falimentares. E no fechamento, a gente vai fazer uma discussão sobre criminalidade organizada, suas relações com essas questões de direito penal econômico. E o problema da imputação penal em contextos empresariais, que é algo que tem sido muito discutido agora, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. E na última aula, a gente vai deixar para um fechamento da disciplina, revisão da matéria, plantão de dúvidas, vai depender um pouquinho do andamento do nosso semestre, sendo que tem um ponto que não está no programa, mas que é muito relevante hoje na prática, sobretudo do direito penal econômico, que é a questão do compliance criminal. Então, se der tempo, se a coisa estiver caminhando bem, a gente pode usar também essa aula do dia 19 para falar sobre compliance, tá? Todos esses temas são temas muito amplos, que exigiriam muito mais tempo de aula. Lavagem de dinheiro, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o professor Pierpaolo Bottini e o professor Gustavo Badaró deram uma disciplina de pós-graduação, um semestre inteiro só sobre lavagem de dinheiro, né? Então, a gente vai fazer voos panorâmicos sobre todos esses temas. A gente não vai conseguir ter o aprofundamento que a gente precisaria para abordar toda a discussão que vem ocorrendo, né? São temas que, principalmente a partir dos julgamentos da apelação da Ação Penal 470 e dos processos da Lava Jato, tiveram muita renovação de discussão jurisprudencial, de produção doutrinária, então é muito difícil cobrir tudo. Por isso, é fundamental que vocês complementem os estudos a partir da bibliografia que está indicada aqui nesse programa, que, como eu disse, vai estar no E-Disciplinas à disposição de vocês, e também com os textos que vão ser postados em relação a cada aula, tá? Eu já vou explicar um pouquinho sobre essa organização. Mas antes de falar disso, vamos falar de avaliação, que é sempre um ponto de interesse para vocês. Primeira nota. Vai ser composta por seminários que vão ser feitos com relação aos temas 4, 6 e 8. Essas atividades muito provavelmente não serão síncronas, ou seja, vocês não vão ter de estar todos logados ao mesmo tempo no horário de aula, porque a gente sabe que tem uma série de pessoas com dificuldades, não só de horário, muitas vezes tem que cuidar de alguém, não está podendo acompanhar as aulas no horário delas, mas também de conexão com a internet, etc. Então, muito provavelmente vocês vão receber as atividades, talvez tenham que acompanhar as orientações sobre como o seminário deve ser feito, e aí vocês devem se organizar em grupos de até 6 pessoas. E fazer a resposta na discussão entre os grupos. Aí fica muito mais fácil, vocês combinam entre vocês. Vocês podem fazer essa discussão num grupo de WhatsApp, se quiserem marcar no Meet, enfim, vocês se organizam como vocês acharem mais fácil. A resposta do grupo todo deve conter o nome e o número USP de todos os integrantes e vai ser postada a resposta no E-Disciplinas dentro do prazo concedido, tá? Se tiverem qualquer problema de como que eu faço para postar, etc., a gente vai respondendo ao longo do semestre. Os grupos, eles devem ser fixos para os 3 seminários, tá? Para facilitar um pouco a nossa organização nessa correção. Então, essa vai ser a nossa primeira nota. Segunda nota. Prova que é marcada pela faculdade, escrita, individual, com matéria cumulativa, e na prova vai ser cobrada a matéria do seminário. Então, se a gente, por exemplo, crimes contra o consumidor, a gente não vai ter uma aula expositiva, tá? Mas a gente pode, vai ser só uma discussão de seminário, mas a gente pode cobrar essa matéria na prova final e os textos que vão ser dados como obrigatórios também podem ser cobrados nessa prova final, tá? A prova vai ser feita no E-Disciplinas com prazo de 24 horas para upload das respostas, mais uma vez, para que vocês tenham tranquilidade com relação a problemas de queda de internet, problema de horário, de acesso, etc., tá? Bibliografia. Hoje em dia é difícil a gente encontrar livros que abordem toda a questão, toda a matéria, né? A mesma matéria que a gente vai dar aqui no nesse semestre. Por quê? A gente está fazendo recortes de vários temas, tá? O livro que mais se aproxima do que a gente vai fazer é o livro do professor Luiz Régis Prado, se chama Direito Penal Econômico. Tem até uma revisão, uma edição posterior a essa aqui. Peraí, deixa eu parar o compartilhamento para mostrar. Acho que vocês devem estar conseguindo ver. Mas, pequenininho, né? Pronto, acho que agora. Bom, eu tô com a outra câmera aqui, que eu tô com dois computadores. Na outra imagem, se vocês puderem congelar, congelar não, clicar e marcar, é esse livro aqui, Direito Penal Econômico. Ele vai trazer uma parte mais geral sobre algumas questões, mas também tem muita coisa que a gente vai discutir que não vai ser dita aqui. E já começa na parte de delitos contra a ordem econômica. Mas boa parte do que a gente vai ver tá aqui, tá? Tem um outro livro que também é muito bom, que é esse aqui, chama Direito Penal Econômico. Ele é organizado pelo professor Luciano Anderson de Souza, que vocês já devem ter tido aula com ele, ou devem conhecer, e pela Marina Pinhão Coelho Araújo. Mas ele é o primeiro volume de uma série. Então, a gente não tem todos os temas, mas a gente tem discussões muito boas dessa parte inicial e tem já os crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a propriedade industrial, que a gente não vai ver esse semestre, crimes contra o mercado de capital. Temos também algumas outras indicações aqui no programa, eu vou voltar a apresentar. O livro do professor Andrei Zenkner Schmidt sobre direito penal econômico, ele é muito bom, é um livro que discute questões de parte geral, ou seja, teoria da pena, ele começa, na verdade, falando um pouco do que a gente vai falar hoje, relação entre economia e Estado, como é que deve funcionar o direito penal econômico, se ele é ou não uma área autônoma, e vai discutir as questões de parte geral, ou seja, teoria da lei penal, teoria do delito e teoria da pena. Mas esse livro não traz as análises das leis específicas, tá? Então, na bibliografia complementar, eu coloquei aqui alguns livros mais específicos de temas que vão ser examinados ao longo do semestre. Então, os crimes contra a ordem tributária. Crimes contra a ordem tributária tem vários livros legais. Tem também o livro do professor Rui Stocco, que é muito bom. Eu vou ver se eu complemento um pouquinho isso daqui. Livro de lavagem, esse que está aqui na bibliografia, é a grande referência hoje, tá? Vocês podem usar sem medo. Manipulação de mercado de capitais, esse livro é a grande referência, mas é um tema muito específico que talvez, por exemplo, se for para comprar o livro, não sei se vale a pena, mas com certeza a gente vai ler algum trecho aí dele ao longo do semestre. Minha tese de livre docência, que ela não foi publicada, então em tese teria que usar a biblioteca da faculdade, que está fechada para ter acesso, vai ser um pouco difícil de conseguir fazer isso, mas a gente vai ler alguns trechos que eu vou postar no Moodle, no E-Disciplinas. Tem um artigo do professor Luciano Felden sobre gestão fraudulenta e gestão temerária de instituição financeira, trabalho do Manuel Pedro Pimentel sobre crimes contra o sistema financeiro nacional, acabou de sair a segunda edição, eu fiz parte dos atualizadores, essa obra é uma obra clássica do direito penal econômico e agora está atualizada, está bem recente, então quem tiver interesse em crimes contra o sistema financeiro nacional é uma obra legal. E a gente tem um trabalho do professor Luciano Anderson de Souza, que é o trabalho de doutorado dele, sobre direito penal econômico. Tem muita coisa publicada sobre esse tema, mas acho que essas referências são as melhores referências, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre, tô pensando em comprar alguma obra, não sei se é boa, ou em casa tem tal coisa, um veterano me emprestou tal livro, posso usar, não posso, eu tô sempre à disposição de vocês pra gente discutir se vale a pena usar ou não, lembrando que devemos tomar muito cuidado com obras de internet, né? Porque tem muita coisa ruim por aí. Bom, dito isso, então, baixem esse material no Moodle, que ele vai estar lá para vocês. Eu quero ainda apresentar a nossa monitora do curso, que é a Bruna Sanseverino, que está aqui também com a câmera aberta. A Bruna... Quer falar, Bruna? Fica à vontade. A Bruna vai acompanhar as nossas aulas e vai trabalhar com vocês os seminários, tá? E também plantão de dúvidas, se surgirem questões que vocês queiram discutir, etc. Tá? Ótimo. Maravilha. Que mais que a gente precisa falar em termos de organização? Bom, já falei que as aulas vão ser aqui pelo Meet, vamos usar o E-Disciplinas. Por favor, chequem direitinho se os e-mails de vocês no E-Disciplinas estão atualizados e tal, porque a gente vai usar bastante as mensagens do E-Disciplinas para nossa comunicação, né? Então, como vocês viram, esse primeiro e-mail eu já encaminhei por lá. Eu não sei se a gente tem um representante de turma, porque a turma é formada por vários, por alunos que eram oriundos originalmente de várias turmas, né? Mas se tiver também, quiser passar o contato para mim e para a Bruna, com certeza facilita nesse momento de precisarmos nos comunicar apenas online. Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram levantar sobre organização, sobre como vai ser o curso, algum problema que vocês estão antevendo, porque enfim, vocês já tiveram aí um semestre de aula online, talvez já tenha sido suficiente para saber se algum ponto precisa ter mais atenção. Tá. Bom, outra coisa que eu queria pedir para vocês é o seguinte: a gente fica dando aula aqui com todas as câmeras fechadas. Não tem problema, não precisa abrir câmera. Vai que alguém tá aí criando pomba em casa, vai aparecer com a pomba no meio da aula, não precisa. Mas a gente fica muito sem ter feedback de vocês. Quando a gente está dando aula na sala de aula, a gente vê os rostinhos e consegue perceber se vocês estão com cara de interrogação, cara de quem não está entendendo nada, se estão dormindo, se a aula tá chata. Por aqui eu não consigo ter esse feedback. Então é super importante que vocês escrevam no chat ou se quiserem mandar mensagem pelo E-Disciplinas, falando um pouco, olha, professora, essa aula não funcionou, ou essa aula foi muito legal, a gente podia fazer mais discussões nesse sentido, etc. Eu estou super animada com o curso, porque eu gosto muito dessa matéria. Eu e a Bruna já fizemos uma reunião sobre os temas de seminário, tem várias coisas muito legais que a gente vai poder discutir, questões relacionadas a processo de Lava Jato, teve muito webinar bom nessa fase de pandemia, que também vocês vão poder assistir, acompanhar, grandes professores do Brasil afora dando aulas de graça, tudo disponível no YouTube, enfim, acho que vai ser um semestre bem interessante, guardadas, evidentemente, as limitações que nos estão sendo impostas pelo contexto. Ok? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a relação direito e economia. Bom, não vou ser eu a tentar dar uma grande aula aqui de direito, relações de direito e economia para vocês, que com certeza já discutiram esses temas em várias outras matérias, com professores muito mais especializados no tema do que eu. Eu vou fazer um recorte interessado, né, um recorte sob o ponto de vista do direito penal econômico e também um recorte muito, além de ser delimitado pelo nosso olhar interessado, é também um recorte muito superficial, por conta de ser só um breve olhar sobre esse tema, na medida em que ele é interessante para introduzir as discussões de direito penal econômico. Bom, o Estado, ele atualmente já tem um papel relativamente claro no que se refere às suas intervenções no direito econômico, ou melhor, na economia, né, antes da gente falar de direito. Esse papel nem sempre foi claro, e esse papel vem sendo reiteradamente repensado, refletido a partir do desenvolvimento do tema. E isso tem muito a ver também com o modo de produção adotado por cada sociedade. Então, num modo de produção capitalista liberal, a gente vai ter um papel do Estado muito diferente do que num modo de produção socialista ou num país que tenha um capitalismo mais próximo a um Estado social de direito. No nosso sistema, a gente vai então trabalhar a partir do desenho constitucional. É claro que esse desenho constitucional, ele é muito distinto, ou talvez a gente nem devesse usar a palavra distinto, mas ele ainda está distante da realidade, né? Nós temos uma Constituição que claramente estabelece um Estado social, um Estado democrático de direito, mas social no que se refere aos direitos fundamentais. Então, nós temos vários direitos plasmados na Constituição, considerados direitos sociais, coletivos, direito à saúde, direito ao trabalho, direito à educação, direito à moradia, direito à segurança pública. Todos eles devem ser providos pelo Estado. É claro, vocês também já estudaram muito isso em direitos fundamentais, que esses direitos impõem deveres não apenas ao Estado, né? Existe uma eficácia desses direitos também com relação aos particulares, mas especificamente com relação ao Estado, exige-se uma intervenção, uma prática então mais ativa no sentido da promoção e da criação de condições para o exercício desses direitos. E exatamente por conta disso, se exige do Estado brasileiro uma maior intervenção no âmbito econômico, mas não é uma intervenção como se daria num país de economia controlada. A gente tem uma economia que se rege pela livre concorrência, mas o papel do Estado é relevante no sentido de regular essa livre concorrência, tentar aparar as arestas que nós já conhecemos, né? Isso vai aparecer muito nas aulas de crimes contra a ordem econômica, e também de buscar promover por meio dessa economia a realização desses direitos fundamentais. Isso fica muito claro, num tema que a gente não vai abordar nesse semestre, mas que tem também muita relação com o direito penal econômico, que é o âmbito dos crimes ambientais, né? No direito ambiental, de uma forma geral, o Estado interfere bastante na economia, tentando fazer com que o desenvolvimento econômico seja sustentável. Então, não é que a gente vai paralisar a economia, a gente vai permitir o progresso da economia, até porque não poderia ser de outra forma, mas a gente vai tentar levar esse progresso por caminhos específicos que sejam menos maléficos ao meio ambiente. Então, é dentro desse quadro, que é um quadro muito complexo, que a gente vai enxergar a intervenção do Estado na economia atualmente. A gente tem um Estado que estabelece regras. A gente tem um Estado que tem que fiscalizar a obediência dessas regras, e tem um Estado que, portanto, tem que sancionar também a não observância dessas regras. E é aí que vai entrar o direito penal econômico. Mas não são regras quaisquer, como nós estávamos vendo. São regras que precisam estar delimitadas, orientadas pelo nosso modelo de Estado, o nosso modelo de economia tal qual desenhado na Constituição. Então, a ideia é que o Estado não se agigante na intervenção econômica. O mercado deve, em princípio, ser livre para estabelecer as suas relações, mas esse Estado tem sim que intervir nesse setor, nesse âmbito, para regular questões nas quais nós sabemos que o mercado vai mal, questões necessárias para a promoção de determinados direitos fundamentais previstos pela Constituição. Então, é dentro desse quadro que a gente vai enxergar a existência, o funcionamento do direito penal econômico. E aí é legal a gente conversar um pouquinho sobre como caminhou essa questão do direito penal econômico no desenvolvimento histórico, mas novamente, a minha ideia aqui não é fazer um exame sobre como isso aconteceu. Tem vários trabalhos, quem tiver interesse, tem vários trabalhos que fizeram esse exame mais aprofundado. A ideia é realmente a gente ter algumas informações que vão ser depois importantes para a gente entender o nosso quadro atual de aplicação do direito penal econômico no Brasil. Então, tem vários autores que vão falar que em Roma já tinha direito penal econômico, porque em alguns períodos ali do direito romano nós tínhamos controle de preço com previsão de pena para aqueles que descumprissem esses controles de preço. Vão ter vários autores que vão falar também de um controle de quantidades de produção, porque em alguns momentos também foi relevante a gente garantir um mínimo de produção agrícola de modo a não permitir que as pessoas passassem fome, etc. Mas, a meu ver, isso não é direito penal econômico tal como a gente o compreende. O direito penal econômico, ele tem relação, na verdade, com um movimento que é bem posterior, que a gente pode identificar já final do século XIX, com mais precisão no início, na primeira metade do século XX, que é exatamente o momento em que nós, já num modelo econômico mais próximo do atual, embora a gente vai ver que, a partir da experiência brasileira, teve muita mudança relevante nesse modelo nos últimos anos, mas já nesse modelo, então, mais próximo do atual, a gente começa a ter uma série de discussões sobre a prática de crimes também por pessoas que têm recursos, tá? Isso é uma coisa bem importante porque, muito embora seja um dado que tenha se desenvolvido na criminologia, né? Todo o trabalho sobre crimes econômicos, crimes de colarinho branco, vai falar de um autor muito importante que vocês talvez já tenham ouvido falar, que é o Sutherland. O Sutherland, ele foi um criminólogo e ele fez uma conferência que ficou muito famosa, uma conferência de 1939, que ele apresentou na Sociedade Americana de Sociologia, sobre crimes do colarinho branco. E, na verdade, essa conferência, que depois foi publicada em artigo, ela foi tão relevante que ela acabou dando o rótulo pelo qual a gente se refere a esses crimes até hoje, que é a questão da criminalidade de colarinho branco, do white collar criminality ou white collar crimes, né? E então, a partir do momento que o Sutherland chama atenção para isso, e o Sutherland, na verdade, e aí que a gente percebe que esse trabalho é bem criminológico e não de dogmática penal, nada disso, ele está tentando romper um paradigma que existia naquela época, que apontava para uma ligação entre criminalidade e pobreza. E o Sutherland vai tentar mostrar que essa ligação é falsa, que também os ricos, também as pessoas que usavam colarinho branco, também os white collars cometiam crimes. É um momento que a gente precisa olhar um pouco o contexto para compreender. porque é um momento anterior a muitas descobertas da criminologia, um momento em que a gente não falava ainda de seletividade do sistema penal. Então, o Sutherland, ele vai abrindo um pouco esses caminhos, vai abrindo os olhares sobre o tema, e ele tem uma relevância que é estabelecer um marco de início de discussão dessas questões no direito penal econômico, né? Na verdade, nem no direito penal econômico, que não existia propriamente dita, mas no âmbito das ciências criminais, digamos assim, porque naquela época nem o objeto da criminologia era o objeto que a gente trabalha hoje. E o Sutherland, nessa linha criminóloga, vai trabalhar com a chamada teoria da associação diferencial, né? Que ele vai defender então que o comportamento delituoso é um comportamento aprendido a partir de definições favoráveis da conduta criminosa, que ele chama. Então, se eu tiver num contexto, sobretudo de pessoas, né, contato com pessoas que praticam crimes de forma sistemática, isso vai levar a um aprendizado. Parece uma coisa boba para a gente hoje, né? Mas isso é muito importante na época, porque a gente ainda estava num paradigma que enxergava a prática de crime como algo inato da pessoa. Ah, ela nasceu assim, ou algo que dependesse do seu contexto de criação, do seu contexto ali inicial de educação, de falta de educação formal. Então, o Sutherland tem essa importância na criminologia, ele inaugura essa discussão, de uma certa forma, nas ciências criminais. O Carlos Roberto está perguntando qual o nome da teoria. A teoria do Sutherland chama, teoria da associação diferencial, tá? Essa teoria, o Sutherland, ele desenvolve para explicar não apenas essa questão da criminalidade de colarinho branco. Essa é uma teoria que ele tenta usar para explicar todo o comportamento criminal, criminoso. E ele vai desenvolver essa teoria em outras obras, tá? Tem um livro grande dele chamado Principles of Criminology, né? Princípios da Criminologia, em que ele aprofunda essa questão da teoria da associação diferencial. Mas hoje ela é vista como, eu não vou dizer como totalmente superada, mas hoje ela é vista como uma explicação possível para alguns fenômenos, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, ela não explica a prática de determinados crimes, chamados de crimes passionais, né? Então, aquele crime que é praticado por conta de um arroubo de emoção. Esse crime, ele não tem uma gênese a partir de uma associação diferencial, uma associação com pessoas que cometam crimes e um aprendizado de um comportamento sistemático, né? Da mesma forma, é uma teoria que foi muito criticada na criminologia porque ela é uma teoria quase que monoexplicativa. Ela apresenta uma explicação só para o fenômeno criminoso, e isso hoje em dia é visto como simplista, né? A gente tem várias explicações que se interligam e dependem também de questões individuais, não são apenas sociais, mas foi uma discussão muito importante para certas mudanças, inclusive de paradigma na criminologia. A gente vai ver que essa teoria da associação diferencial, ela depois é retomada por vários autores, inclusive por autores da Escola de Chicago, que são super importantes na criminologia. Então, assim, é uma teoria muito importante nessa história do desenvolvimento, mas que hoje a gente pode dizer que ela tá num. Ela já tá dentro de uma caixinha, né? Digamos assim, ela tem os seus limites já mais estabelecidos. Mas o fato é que o Sutherland chama atenção, então, para essa questão da prática de comportamentos desviantes também no âmbito das pessoas poderosas, digamos assim, ou das pessoas economicamente mais privilegiadas, né? E esse olhar do Sutherland é um olhar que marca o direito penal econômico até hoje, né? Porque o que o Sutherland faz é não só um diagnóstico, mas é também uma crítica. Porque ele fala: olha, não são só as pessoas pobres que praticam delitos, também as ricas podem praticar, se elas estiverem nessa situação de associação, diferencial, etc. E a partir daí a gente começa a perceber que se também as ricas delinquem, nós temos um problema de sistema. E aí, a nossa resposta que vem, e é uma resposta que vem ao longo da história, é uma resposta que muitas vezes é inconsciente, mas é uma resposta que, a meu ver, vai por um caminho um pouco equivocado, que é o de, bom, como nós temos um sistema que é seletivo, como nós temos um sistema que é injusto, nós vamos compensar essa igualdade, essa injustiça, sendo igualmente injustos ou igualmente severos com relação aos ricos, em vez de reconhecermos que nós temos uma ferramenta muito ruim, né? O direito penal é uma ferramenta muito ruim, dentre as várias outras. E o Daniel está perguntando se está travando para outras pessoas. Eu não sei. Para mim aqui está tudo normal, mas como eu não estou vendo imagens. Tá, maravilha, Daniel. Então deve ser um problema aí com você. Se não melhorar, lembre-se que temos o áudio, teremos o áudio em breve no Edisciplinas. Aliás, eu vou pedir um pouco de paciência de vocês com relação à disponibilização dos materiais, que provavelmente eu vou conseguir fazer só aos finais de semana. Eu vou tentar manter tudo atualizado e, se possível, adiantado, mas eu tenho dois filhos pequenos, a minha vida também não está muito fácil aqui nessa situação de pandemia, tá? Então não entrem em pânico, as coisas vão ser subidas em algum momento no Edisciplinas. Se tiver atraso, é por conta dessa dificuldade que eu tenho tido. Bom, mas voltando então ao Sutherland, o Sutherland tem esse marco, né, de começar a discussão da criminalidade do colarinho branco. É um marco que entra pela criminologia e não pelo direito penal, e é um marco que acaba marcando o nosso olhar até hoje. Tá? E a gente vai voltar a discutir isso, vocês vão ver na análise da legislação, e sobretudo de como essa legislação vem sendo aplicada, as discussões sobre imputação de condutas, de como esse olhar permanece, né? De que a gente continua tratando o direito penal econômico sob esse ponto de vista da denúncia que o Sutherland fez lá atrás, né, em 1939. Daqui a pouco a gente vai ter 100 anos de Sutherland e a gente continua com esse olhar muito marcado no campo do direito penal econômico. Mas, de toda forma, hoje a gente já tem um desenvolvimento muito claro no âmbito do direito penal sobre essa questão do direito penal econômico. E esse desenvolvimento, ele se deu não apenas no Brasil, mas nós temos em todos os países que nos influenciam, né, que influenciam o desenvolvimento do nosso direito, grandes estudos, grandes professores que têm se dedicado ao direito penal econômico, podendo se destacar, por exemplo, na Alemanha, o professor Klaus Tiedemann, que foi um professor que foi muito pioneiro nesse estudo, e hoje nós temos então um trabalho mais dogmático mesmo, de sistematização, de discussão de conceitos, de discussão da relação do direito penal com esses crimes específicos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora, né? O que é um direito penal econômico? Como que a gente conceitua? Ele é uma área específica dentro do direito penal ou não? Ela é simplesmente algo que a gente agrupa para facilitar o estudo. Essa também é uma discussão muito atual, que vem sempre sendo reiterada, e existem algumas propostas, né? Uma proposta importante para tentar definir o que é direito penal econômico vem exatamente desse professor, do professor Klaus Tiedemann, que vai falar o seguinte: olha, o direito penal econômico, ele tem uma característica que o diferencia dos delitos clássicos, que é exatamente tratar de bens jurídicos difusos ou coletivos, né? Enquanto num estelionato, no furto, no roubo, eu estou tratando de delitos que têm bens jurídicos individuais, né? Então, quando eu furto alguém, eu estou me referindo a um patrimônio de uma pessoa. Mesmo quando eu furto, sei lá, uma empresa ou um ente público, eu estou me referindo a um patrimônio individualizado, específico. Ao passo que no direito penal econômico eu tenho esses bens jurídicos difusos. Então, quando eu pratico, por exemplo, um crime de insider trading e eu acabo levando a uma formação artificial de preço na bolsa de valores, isso vai ter um impacto em pessoas indeterminadas. Inclusive, pode ter um impacto imediato em outros preços de outras ações, ou seja, eu tenho uma ofensa, né? Quando a gente pensa aqui em bem jurídico, eu tenho uma ofensa que vai muito além de algo que eu consiga determinar, individualizar, especificar. Eu tenho uma vulneração de um bem jurídico econômico, mas sob uma perspectiva difusa, sob uma perspectiva coletiva. O professor Tiedemann também usava alguns outros critérios, né? Mas que têm menos importância nessa definição. Então, ele vai falar que o direito penal econômico tem um dinamismo. Uma situação de incompletude no sentido de toda hora precisar ser alterado, que o direito penal clássico não teria, né? Então a gente percebe muitas alterações, por exemplo, no âmbito tributário, mesmo no âmbito financeiro, e isso sempre gerando impactos no direito penal, ao passo que nesses crimes clássicos a gente continua trabalhando com tipos que são mais estáveis, definidos há muito mais tempo, com menos necessidade de alterações, tá? Essa conceituação, ela é com certeza a mais aceita, tá? Ela é bastante ampla. A gente vai poder discutir várias espécies de crimes, se encaixa ou não se encaixa, mas ela sofreu e vem sofrendo ainda muitas críticas, porque ela não consegue abarcar certas situações. Então, por exemplo, existem crimes clássicos de estelionato que podem ter essa vulneração de bens jurídicos sob uma perspectiva difusa, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, nesses crimes de pirâmide financeira, muitas vezes, né, pirâmide financeira é algo que não é um tipo penal, é uma coisa que é muito mais usada pela imprensa e tal. Mas, dependendo da forma como isso é praticado, pode ser simplesmente um estelionato, mas com muitas vítimas, né? Então, se eu não tiver me valendo de uma instituição financeira, ou se eu não tiver utilizando bens de terceiros, a gente vai discutir bastante isso na aula de crimes financeiros, mas se eu não tiver ali os requisitos para praticar um crime financeiro, isso vai ser o estelionato clássico, né? Só que com a diferença de ser praticado contra várias pessoas. Dependendo do tamanho da pirâmide, ela pode sim ter um efeito que vai além dos bens jurídicos individuais. E também, do outro lado, né, da crítica, existem situações que são relativas a um direito penal econômico e que não necessariamente vão vulnerar bens jurídicos difusos, tá? Então, por exemplo, No caso de um crime de cartel ou de um abuso de posição dominante, em que eu tenha um cliente muito específico, né? Então vamos imaginar que eu faça plataforma para exploração de petróleo, né? Então a minha empresa faz os componentes, monta a plataforma, etc. Eu não vou ter, né? Então, e eu me uno aos concorrentes e nós montamos um cartel e a gente aumenta o preço dessa plataforma indevidamente. Eu não vou ter uma vulneração imediata de bens jurídicos difusos, porque muito provavelmente no Brasil eu vou ter um cliente só, que é a Petrobras, Transpetro, enfim, mesmo grupo, né? Então, a doutrina tem criticado um pouco esse conceito nessa linha. E também porque ele não é um conceito muito claro em termos de delimitação. Ele estabelece um critério, mas que é um critério relativamente amplo. Há várias outras propostas, tá? A gente tem, por exemplo, propostas de crimes chamados crimes profissionais, né? Os occupational crimes. Eles abarcam uma boa parte do direito penal econômico, mas também não se confundem com ele, porque um médico que no desempenho das suas tarefas não obedece às suas regras de profissão e acaba causando a morte do paciente, a gente pode dizer que isso é um crime profissional, isso se enquadraria nessa ideia de occupational crime e não é um direito penal econômico, né? Então, a gente tem várias tentativas, alguns autores vão dividir isso em um conceito estrito e um conceito amplo de direito penal econômico, sendo que o conceito estrito seria aquele que especificamente se dirige à regulação do intervencionismo estatal na economia, né? Então, apenas com relação a isso eu poderia ter direito penal econômico. Então, seriam aqueles delitos que se referem à formação de preço, evasão de divisas, contrabando, lavagem de dinheiro, crimes tributários, que tem muito a ver com essa intervenção do Estado na economia mais diretamente, né? Então, quando o Estado estabelece regras para garantir a livre concorrência, ele está interferindo na economia. Mas quando o Estado estabelece regras de direito para garantia do direito do consumidor, né? Saúde, integridade física, vida, isso não seria propriamente uma intervenção econômica. E aí também tem várias críticas a essa conceituação, porque ela seria muito limitada, ela não enxergaria as mudanças na forma estatal de atuar na economia, porque hoje essa ideia de direcionamento econômico ela vem sendo ultrapassada pela ideia do desenvolvimento de uma economia de mercado, porém regulada. Acompanhada de regulamentações estatais, então um papel muito mais regulatório do Estado do que direcionador propriamente dita. E ao lado dessa visão estrita, a gente teria uma conceituação ampla de direito penal econômico, que seria aquele conjunto de normas jurídicas que se dedicam a regular a produção, a fabricação, a distribuição, a troca de bens com valores econômicos, né? Então, esse conceito seria um conceito bem mais amplo. Mas aí, de novo, será que entraria até o estelionato nessa discussão? Porque, de uma certa forma, é uma regulação de como deve se dar o exercício do direito de propriedade, do patrimônio. Então, a gente acaba tendo duas críticas a essa divisão, né, entre um conceito amplo e um conceito estrito, que é, o estrito é estreito demais e o amplo é amplo demais. E, na verdade, a gente fica aqui nessa discussão que é feita, assim, há muitos anos. A gente tem uma obra alemã que é de 1932, que já traz uma discussão importante sobre conceituação de direito penal econômico, ou seja, que é até anterior à obra lá do Sutherland da criminologia que eu falei para vocês. Mas, na verdade, eu tenho a impressão de que a gente não consegue definir um direito penal econômico por um motivo muito simples. Ele não existe de forma autônoma. O direito penal econômico é um recorte que nós fazemos no direito penal apenas e tão somente para facilitar o estudo de crimes específicos, né? Então, isso é mais ou menos natural. Eu quero olhar os crimes contra a vida, eu posso fazer uma sistemática, eu posso estudar especificamente apenas os crimes contra a vida, ou se eu quiser ser mais específico ainda, os crimes dolosos contra a vida, né, que são inclusive lá de competência do Tribunal do Júri. Isso não quer dizer que esses crimes possam ser conceituados e diferenciados dos demais em termos de autonomia científica. Por que que é tão importante essa discussão? Porque se eu tenho um âmbito diferenciado, que eu possa dizer, não, aqui existe materialmente uma diferença com relação a outros crimes, eu posso também fundamentar a ideia de que para esses crimes eu posso ter regras diferentes, uma principiologia distinta, um regime jurídico diferente. E isso não me parece ser o caso, né? A grande dificuldade da doutrina de estabelecer um conceito, de identificar com precisão esse objeto, mostra, na verdade, que não existe um direito penal econômico autônomo, separado do restante do direito penal. E isso, sobretudo, porque, por um lado, a gente continua trabalhando nesse campo também com pena privativa de liberdade, né? É claro, vocês já estudaram lá no, no, na parte geral, que essa pena de privativa de liberdade, ela pode ser substituída em uma série de hipóteses. E, particularmente aqui no direito penal econômico, essas hipóteses são bastante amplas porque a substituição ela é possível quando os crimes não envolvem violência ou grave ameaça. E no direito penal econômico a gente não costuma ter, a gente não tem crimes praticados com violência ou grave ameaça. Então, em regra, eu posso sim ter a aplicação de penas restritivas de direito, desde que a pena não ultrapasse 4 anos, que o sujeito tenha os requisitos subjetivos preenchidos, mas em termos de previsão legislativa, a gente continua trabalhando com pena de prisão, pena privativa de liberdade. Então, se a gente abrir crime contra a ordem tributária, crime contra mercado de capitais, crime contra o consumidor, todas as penas previstas ali são, como a gente costuma ver nos outros crimes, penas de reclusão ou detenção, e aqui, em geral, sempre acompanhado da multa em razão do impacto econômico. Então, quando a gente trabalha com pena privativa de liberdade como consequência, a gente já tem obrigatoriamente que adotar um regime jurídico mais exigente no que se refere à possibilidade de aplicação dessa pena. Então, necessariamente, eu vou precisar trabalhar com maiores garantias, tanto no âmbito do direito penal quanto no âmbito do direito processual penal, porque existe essa previsão de possibilidade de aplicação da pena mais gravosa que o Estado pode aplicar contra um seu cidadão, da pena que vulnera um dos bens jurídicos mais relevantes da nossa Constituição, um dos direitos fundamentais mais centrais do nosso ordenamento, que é exatamente a questão da liberdade. Então, a gente não consegue, por conta dessa previsão, desacoplar o direito penal econômico de todo esse sistema de garantias, de princípios, de institutos, do direito penal, que a gente poderia chamar de racionalidade penal. Se eu continuo usando pena, sobretudo pena privativa de liberdade, eu preciso continuar usando a racionalidade penal como um todo. Mas além da questão do uso da pena, o uso do aparato do direito penal, então polícia, Ministério Público, juiz criminal, possibilidade de fazer busca e apreensão, interceptação telefônica, telemática, quebra de sigilo, etc. Ou seja, todo esse pacote também obriga o Estado a se valer de todo um regime jurídico de garantias individuais para tentar balancear esse uso de medidas extremas. Então, se eu uso todo esse aparato, eu não posso me desassociar, me desacoplar das garantias do direito penal clássico mesmo, né? Então, ainda que a gente possa encontrar algumas nuances, e essas nuances vão aparecer em diversos momentos, vocês vão ver isso ao longo de todo o curso, inclusive em temas que a gente infelizmente não tem tempo de desenvolver, como por exemplo a questão das penas, né? A finalidade da pena no âmbito do direito penal econômico, ela tem uma discussão específica, porque muitos autores falam, olha, aqui talvez não faça sentido colocar tanto foco na ressocialização, na reeducação, talvez seja um caso de pensar mais em intimidação mesmo. Tem toda uma discussão que é muito influenciada pelas discussões estadunidenses relativas a penas que tenham expressão econômica, né? Então, aquela coisa do pegar no bolso da pessoa que talvez tenha mais eficácia, mais eficiência do que outras penas. Tem gente que fala que não, a gente precisa usar mais pena privativa de liberdade nesses casos, porque senão a gente estaria aprofundando uma diferença social, digamos assim, né? Então, para os ricos, pena fundada em questões econômicas, e para os pobres, pena privativa de liberdade. Então, a gente tem uma série de nuances, mas o fato é que quando a gente usa o aparato penal e a sanção penal, obrigatoriamente dentro desse pacote, a gente precisa usar o sistema, as garantias, os institutos que foram desenvolvidos exatamente para limitar e para tentar conferir algum grau de legitimidade ao uso do direito penal. Então, existe, embora hoje se discutam algumas propostas de criação de quase que um aparato específico para o direito penal econômico, de forma majoritária se entende que isso não é possível em razão de se continuar a usar essas ferramentas tão gravosas contra indivíduos, né? A gente tem também toda uma discussão fundamental, que é outra discussão que a gente infelizmente não consegue fazer no curso, mas que é muito importante, que é a da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Quando eu trago a pessoa jurídica como sujeito do direito penal, né, como sujeito ativo de crimes, eu vou me desvincular de algumas dessas questões, porque eu nunca vou poder aplicar a pena privativa de liberdade à empresa. Mas como eu continuo usando o aparato, eu também preciso de garantias que equilibrem esse uso. Mas, por outro lado, a pessoa jurídica, ela tem menos impacto de questões relativas à estigmatização, que é uma coisa importante também quando a gente usa o aparato penal, etc. Mas, enquanto a gente continuar usando a lógica de aplicar pena a uma pessoa, né, e a gente continua usando essa lógica dentro do direito penal econômico, a gente precisa também continuar usando a lógica de preciso impor limites estritos, limites contundentes, limites vigorosos ao Estado, sob pena de não ter legitimidade nessa vulneração de direitos fundamentais. Eu queria conversar um pouquinho com vocês também sobre um outro ponto, mas acho que vai ficar um pouco corrido. Então, vamos falar um pouquinho, de desenvolvimento do tema aqui no Brasil. A gente tem tido discussões sobre direito penal econômico já há muitos anos, mas a partir de paradigmas econômicos muito distintos, né? A gente precisa voltar um pouquinho no tempo e lembrar que até pouco tempo atrás, o Brasil era uma economia muito mais fechada. Era uma economia que estabelecia impostos altíssimos aos produtos importados, garantindo, portanto, o mercado praticamente apenas às empresas brasileiras. Isso, obviamente, tinha um impacto relevante na concorrência. Era um país que controlava o seu câmbio de forma muito mais contundente do que faz agora, né? Então, nós tínhamos até os anos 90, 2000, um controle de câmbio que era feito diretamente pelo Estado. Hoje a gente tem um câmbio livre, flutuante, e o Estado ele vai interferir no próprio mercado. Então, o dólar subiu e o Estado quer que ele caia, o dólar entra no mercado, o Estado entra no mercado vendendo dólar para controlar o preço com base na lei da oferta e da procura, né? Que é uma lei econômica. Antes não, antes a gente tinha o Estado estabelecendo o valor do câmbio. Então, tudo isso, todo esse essa conformação econômica, ela impacta muito na compreensão do direito penal econômico, né? Então, um exemplo que deixa isso muito claro. Na época de necessidade de controle da inflação, dos diversos planos que buscaram conter a escalada inflacionária, né? Isso nos anos 80, anos 90, nós tivemos em vários desses planos o tabelamento de preços, que eram formas artificiais, obviamente, de tentar conter a inflação. Então, o governo estabelecia tabelas e o preço daquele bem tinha que ser X e não podia passar de X, e não importa se tem mais procura ou menos procura. E eu tinha então crimes relacionados à não observância dessa tabela de preços, né? A gente vai ver que esses crimes continuam previstos no nosso ordenamento até hoje. Mas hoje eles não fazem mais sentido, porque o papel do Estado mudou completamente. Hoje em dia, o Estado derruba tabelas de preço. Então, se uma determinada associação quiser estabelecer uma tabela de preço, isso vai ser investigado, vão verificar se é cartel, se existe algum tipo de impacto à livre concorrência. Isso vai ser proibido, né? Então, antes a gente tinha um Estado estabelecendo tabela de preço, hoje a gente tem um Estado combatendo tabela de preço por conta de uma alteração precípua na política econômica, né? Então, o direito penal econômico ele tem esse traço fundamental que só é possível compreendê-lo, só é possível aplicá-lo adequadamente à luz do contexto social, histórico e econômico no qual nós trabalhamos. É claro que, se a gente parar para pensar um pouquinho, isso é algo que interfere na interpretação de todo e qualquer crime, né? Basta ver as mudanças de concepção com relação aos crimes sexuais, que com certeza foram os crimes que sofreram mais impacto das mudanças de concepção moral, tal, sobre os aspectos sexuais. Mas aqui no direito penal econômico, isso é muito gritante, é uma característica muito clara. Então, esses pensadores que iniciaram o desenvolvimento do direito penal econômico no Brasil, e aí a gente pode citar o Manuel Pedro Pimentel, que eu já falei para vocês, que foi talvez o primeiro grande professor que tenha sistematizado, que tenha trazido um pensamento dogmático a esses pontos. Muitos dos textos continuam atualíssimos, sem dúvida alguma, mas outros perderam a atualidade por conta desse desacoplamento, digamos assim, das questões econômicas, frente ao direito penal. A gente vai ver, em várias aulas essa característica muito claras na muito clara na área de evasão de divisas, né? Que é exatamente relacionada a esse controle de câmbio do valor da moeda estrangeira no Brasil. Então, não dá para entender direito penal econômico fora do seu contexto econômico, fora das características da economia de um determinado país. E exatamente por isso, a interpretação de um mesmo dispositivo pode variar muitíssimo de um período para outro. A gente vai ver também que essa variação, ela é impactada pela complementação dos tipos pelo direito administrativo sancionador. Mas esse vai ser o tema da nossa próxima aula, que a gente vai ter uma aula só para discutir a relação entre direito penal, direito administrativo, na construção dos tipos, no processamento desses tipos pelos órgãos do sistema penal e os problemas que isso tem trazido e algumas possíveis soluções para eles. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Bom, quem quiser, o chat está aberto. Aliás, eu não disse, mas o chat está sempre aberto quando vocês quiserem fazer pergunta ao longo da aula, tá? A ideia é que a gente possa ter algum tipo de interlocução por meio dele. Então, acho que por hoje era isso. Vou pedir para vocês sempre entrarem lá no E-Disciplinas. O Carlos fez uma pergunta aqui. Na próxima aula falaremos de gestão fraudulenta e gestão temerária, que são crimes e infrações administrativas. Carlos, na verdade, a gente na próxima aula não vai falar especificamente de gestão fraudulenta e gestão temerária, porque não só esses crimes, mas vários outros, eu diria que praticamente todos os crimes econômicos, eles são também infrações administrativas em algum outro âmbito, tá? Até os crimes contra o consumidor são também infrações no âmbito do PROCON. Acho que talvez a única exceção sejam os delitos falimentares. Tá? Então, a gente não vai falar especificamente de gestão fraudulenta e de gestão temerária. A gente vai falar de questões de relacionamento sistêmico que impactam quase todo o direito penal econômico, inclusive a gestão fraudulenta e a gestão temerária. A gente vai discutir mais especificamente esses dois crimes na aula de crimes contra o sistema financeiro, que, se eu não me engano, é a nossa terceira aula. Eu já fechei aqui o nosso programa. Deixa eu abrir de novo. A nossa terceira aula, dia 3 de setembro, tá? Então eu ia pedir para vocês ficarem sempre atentos aos materiais lá do E-Disciplinas e também ficarem à vontade para dar feedback com relação aos materiais. Professora, tá muita coisa, pouca coisa, texto muito confuso, não entendemos nada, ou texto muito legal, pode postar mais desse autor que tem uma linguagem bacana. Enfim, acho que hoje inauguramos então o nosso curso aqui, e o fundamental é a gente ter esse canal aberto para conversar, considerando que todo o nosso contato vai ser online esse semestre, ok? Então é isso, gente. Não tendo perguntas, nos vemos na sexta que vem, desculpem, na quinta que vem. Sempre nesse horário das 7h45. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.